Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Ficamos muito felizes e contentes com a sua audiência, com a sua sintonia ao nosso programa. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem como objetivo estudar toda a palavra de Deus. Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinamentos bíblicos. Em dias como esses, em que através dos vários veículos de comunicação e até nos púlpitos das nossas igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nós nos sentimos desafiados, convocados por Deus para expor com integridade, com genuinidade, os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. As correspondências que vocês nos enviam demonstram também que estamos no caminho certo e por isso estamos prosseguindo e agradecendo a sua participação. Hoje eu registro uma dessas correspondências. Recebemos um e-mail do D.A., do nosso querido irmão D.A. de Colombo, no estado do Paraná. Foi esse o conteúdo da sua mensagem. O que aconteceu com o pastor anterior, pastor Davi Nunes, que apresentava o programa Através da Bíblia? Não estou desmerecendo o trabalho do pastor e professor Itamir. Ele também apresenta o programa muito bem. Continuem sendo um veículo de bênção para as pessoas. Querido irmão, nós louvamos a Deus por sua vida, por sua fidelidade em estudar há tanto tempo a palavra de Deus. Certamente, com certeza, o Senhor tem lhe recompensado. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós e, como o nosso projeto envolve tantos programas pela RTM como a publicação dos comentários, temos convocado a todos vocês a se unirem em oração em nosso favor. O querido pastor Davi Nunes já se aposentou e mora atualmente na Paraíba. Raramente, quando ele passa aqui por São Paulo, ele ainda grava uma mensagem para o programa Palavra do Pastor. Oramos e louvamos a Deus por sua vida e pelo seu ministério. E é exatamente para orarmos que eu quero convidar a todos vocês que me sintonizam nesse momento. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção, pela tua misericórdia, pela bondade com que tu nos tratas. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, também te pedimos que a tua bênção recaia sobre o querido pastor Davi Nunes, aonde ele estiver, que o Senhor fortaleça a sua fé, fortaleça o seu físico. Te pedimos também que esse projeto seja realizado conforme a tua vontade. Nós oramos, baseados na tua graça, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 2, 3 e 4 de Isaías. É um texto longo, mas como trata de um assunto em comum, entendemos que é melhor considerá-lo como um todo. Embora reconhecemos que o registro da profecia de Isaías não respeite completamente a cronologia, certamente o texto que focalizaremos nesses capítulos refere-se ainda à fase inicial do ministério profético de Isaías. Esse período pode ser entendido como aquele que precedeu a ascensão de Acaz ao trono. Esse período inclui também a última parte do reinado de Uzias. Uma das características desse período foi que, logo depois de Uzias, Jotão reinou e houve prosperidade. Mas de tal maneira que Judá e Jerusalém não tinham experimentado desde os dias gloriosos de Salomão. Conforme o relato de 2 Reis, Jotão começou a reinar com 25 anos e fez o que era reto perante o Senhor, e em tudo procedeu segundo fizera seu pai Uzias, conforme lemos lá em 2 Reis, capítulo 15. E a consequência desse reinado, baseado nos princípios do Senhor, fez com que Judá experimentasse a benevolência de Deus. Mas mesmo sendo Jotão um rei que quisesse agradar a Deus, o povo e a aristocracia ainda teimavam em sacrificar e queimar incenso nos altos, não abandonando a adoração dos ídolos gentios. E exatamente por isso, o Senhor, como controlador da história, zeloso pelo seu povo, naqueles dias ele começou a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias, esse último, rei de Israel. Então, querido amigo, é muito provável que por essa razão a pregação de Isaías foi contra o povo e a sua liderança, mas não contra o rei. A mensagem desse texto é uma palavra de julgamento, mas ao mesmo tempo é contrabalançada com uma palavra de restauração. Por isso o título que propomos para esse texto é exatamente esse: O Julgamento Purificador e a Restauração Divina. O Julgamento Purificador e a Restauração Divina. Querido amigo, já mencionamos o valor do conhecimento do contexto histórico para melhor entendermos o conteúdo do texto bíblico. E é por isso que é importante recordarmos que Isaías viveu num tempo importante para Israel e Judá, e esses primeiros capítulos do livro refletem exatamente esse ambiente. Era uma época de conflitos e violências marcada pelas hostilidades de Israel, o Reino do Norte, Israel, e a Síria contra o Reino do Sul. Isso aconteceu nos últimos dias de Jotão e logo no início do reino de Acaz. Eles se aliaram contra Jerusalém e foram contra o povo de Judá. Além disso, em 722, Sargão II, sucessor de Salmaneser, rei da Assíria, conquistou e arrasou a cidade de Samaria, pondo por fim uma independência que eles viviam, a independência do Reino do Norte. Na verdade, ele se tornou simplesmente um vassalo do Império Assírio. Foi nesse ambiente que Deus usou o seu servo para repreender Judá, para que não tivesse o mesmo fim de Israel, o Reino do Norte. Essas repreensões, além daquela que já foi contemplada no capítulo 1, são vistas também nesse texto. E exatamente nesse texto, em preparação para essa bênção futura, a mensagem profética de Isaías pode ser vista de modo a conclamar o povo a reconhecer os caminhos de Deus. E os caminhos de Deus não são baseados nas falsas crenças, na busca ansiosa pela riqueza, na busca ansiosa por uma prosperidade. Não, não tornam os homens em orgulhosos e corrompidos. Isaías chamou a atenção do povo e dos seus líderes para a realidade de que enfrentariam um julgamento purificador. Nesse julgamento, Deus iria se livrar daqueles líderes que usaram da sua posição e do poder que possuíam para obter benefícios próprios. O povo, que na maioria das vezes se espelha nos poderosos, com essa eliminação dos poderosos, ficaria perdido e sem líderes. A palavra de julgamento do profeta especificamente também se direcionou até às mulheres de Judá que, orgulhosas, se exibiam com aquilo que conseguiram com seus maridos desonestos e corruptos. A beleza que Deus quer é a beleza interior e não a exterior. Por fim, nesse texto é possível percebermos que essa dura palavra de julgamento é amenizada pela promessa de um renovo de Deus. Esse renovo certamente referia-se a Cristo, que estabeleceria o seu reino não apenas na sua primeira vinda, na época dos apóstolos, mas esse reino cresceria e alcançaria todos e os reuniria no novo povo de Deus, a Igreja. A mensagem de Isaías, então, é que através do juízo de Deus, os pecadores seriam punidos. Porém, pela misericórdia divina, os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Veja no capítulo 4, versículo 3, essa expressão. Querido amigo, então, diante dessas colocações, a frase que sintetiza esses três capítulos pode ser descrita dessa maneira. Somente a graça maravilhosa divina é capaz de purificar para Deus um povo santo que o agrada. Eu repito, somente a maravilhosa graça divina é capaz de purificar para Deus um povo santo que o agrade. E nesses capítulos nós vamos encontrar cinco ações dessa graça purificadora preparando um povo para Deus. A primeira ação da graça purificadora é vista na pacificação que atingirá todos os povos. Capítulo 2, versículos 1 a 5. Eu leio para você alguns versículos desse texto. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colunas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão, venham, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos nas suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações, resolverá contendas dos muitos povos. Eles farão das suas espadas arados e das suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Querido amigo, essa pacificação pretendida por Deus é revelada ao seu porta-voz, isso é, a Isaías. Ela ocorrerá com a elevação da adoração ao Senhor. E essa adoração ao Senhor é simbolizada nessa procura dos povos pela casa do Senhor, concedida então essa pacificação por Deus, ela é universal, trazendo benefício para todos e para todas as nações. Ela mudará a tendência natural do coração humano. Ao invés de lutas, de armas, de espadas, haverá transformação dessas ferramentas em ferramentas que possam produzir. E no final, no versículo 4, essa pacificação trará luz, a verdadeira luz que está no Senhor. E o convite, então, é para Jacó. Venham, andemos na luz do Senhor. A segunda ação da graça purificadora é vista na permissão da humilhação dos poderosos infiéis. Nos versículos 6 a 11, nós encontramos exatamente esta palavra dura contra os poderosos infiéis. Esses se encheram de superstições dos povos do leste, praticavam adivinhações como os filisteus. A sua terra estava cheia de prata e ouro, seus tesouros eram incontáveis. Sua terra era cheia de cavalos, seus carros não tinham fim. Porém, essa terra estava cheia de ídolos. Eles se inclinavam diante das suas obras más, diante daquilo que os seus dedos mesmos tinham produzido. Por isso a humanidade será abatida e o homem será humilhado. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó. Veja o versículo 10. Por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Por isso dissemos e dizemos que essa graça purificadora é vista na permissão da humilhação desses poderosos infiéis. A humilhação disciplinadora atingirá esses homens duros, esses que confiam nas suas riquezas, os que inclinam-se para a idolatria, os que se orgulham, são arrogantes, os que desprezam a glória e a majestade do Senhor serão punidos. Aqueles de olhar altivo, todos eles serão humilhados e abatidos. A terceira ação da graça purificadora é vista na proclamação da glória divina sobre os exaltados. Versículos 12 a 22 nós encontramos as seguintes expressões: o Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para os montes elevados e para as colinas altas, para toda a torre imponente e todo muro fortificado, para todo o navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Querido amigo, a glória divina se manifestará contra os altivos e contra os soberbos, contra os que se consideram firmes como as grandes árvores. Veja o versículo 13. Ou então, são tão poderosos e imponentes como os altos montes, versículo 14. Ou então, como as torres e os muros de uma cidade, versículo 15. Ou então, contra os grandes navios que cruzavam os mares. Querido amigo, veja o versículo 17. A glória divina abaterá o homem e os ídolos que ele adora. A glória do Senhor será contra os que confiam nos homens. Os homens fugirão para as cavernas das rochas, para os buracos da terra, por causa do temor, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para os penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Querido amigo, só vale adorar e exaltar o nome de Deus. Quando nós infringimos esse princípio, podemos ter certeza de que a ira do Senhor se manifestará. A quarta ação da graça purificadora é vista na punição dos arrogantes que serão envergonhados. É todo o capítulo 3 até o início do capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: vejam, o soberano Senhor dos Exércitos logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água, e também o herói, o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro e o conhecedor da magia e o perito em maldições. Todos eles serão eliminados da presença de Deus. Versículo 4. Diz o Senhor: eu porei jovens no governo, pessoas irresponsáveis dominarão e o povo oprimirá a si mesmo. Homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso. O desprezível se levantará contra o nobre. Um homem agarrará o seu irmão e um da família de seu pai lhe dirá: você pelo menos tem um manto. Seja então nosso governante. Assuma o poder sobre esse monte de ruínas. Mas naquele dia ele exclamará: eu não tenho remédios, não há comida, não há roupa. Não me nomeiem governante do povo, não. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Querido amigo, essa é a situação de um povo, de uma família. Muitas vezes essa é a situação de uma igreja que não reconhece a glória de Deus, que não dá glória a Deus. Muitas vezes em nossas próprias igrejas estamos fazendo tudo tão rotineiramente que esquecemos para quem estamos fazendo. O programa é tão bem feito, tudo está dentro do planejamento, mas nós esquecemos que estamos ali para adorar um Deus que é santo, puro, e um Deus que toma, veja o versículo 3, o seu lugar no tribunal, e ele levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a minha vinha, e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Querido amigo, essa busca incessante por prosperidade, por riqueza, por poder, essa busca desenfreada pelos bens materiais é uma abominação diante do Senhor. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites até das mulheres. E aqui vem uma palavra exatamente contra a arrogância das mulheres. Quantas de nossas irmãs estão desfilando, se ostentando em nossas igrejas, diminuindo as irmãs com menor poder aquisitivo. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas. Veja o versículo 18. As pulseiras, as testeiras, os colares, os pendentes, os braceletes, os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs, os amuletos, os anéis, os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas, as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os xales. Em vez do perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cintos, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, vestes de lamento. Em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada. Seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião se lamentarão e prantearão por causa disso. Naquele dia, sete mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmos providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco. Livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Querido amigo, a vergonha será experimentada por todos que falam e praticam mal contra o Senhor, contra todos que desafiaram a gloriosa presença do Senhor, contra os anciãos, contra os príncipes, contra as mulheres ricas que esnobam sua riqueza conquistada com a desonestidade dos seus maridos. As mulheres seriam envergonhadas buscando casamentos pela falta de possíveis maridos, pois um grande número de homens seriam mortos na guerra contra o povo de Deus. Finalizando o nosso programa, a quinta ação da graça purificadora é vista na preparação que o próprio Deus fará do seu povo. Capítulo 4, versículos 2 a 6. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e grandioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali, Ele criará uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Por palavras como essas é que se considera Isaías o Evangelho do Antigo Testamento. Mesmo diante de advertências tão profundas, sempre havia uma palavra de esperança. Minha oração, querido amigo, é que nós possamos usufruir dessa graça purificadora. A pergunta que se faz é possível aplicarmos um texto como esse, escrito há 2.700 anos, às nossas vidas? Sim, com certeza sim. Ao considerarmos essas cinco ações da graça de Deus, é possível reconhecermos que, mesmo em meio a uma situação calamitosa de pecado, orgulho, arrogância e injustiça, Deus é maravilhoso, está sempre buscando o homem para ter comunhão conosco. Mesmo em meio ao caos, Deus traz a sua restauração. Minha oração é que você experimente a graça purificadora do Senhor em sua vida. Que Deus te abençoe. Minha oração é que você seja alguém que, purificado pelo Senhor, usufruindo da sua graça, possa viver uma vida alegre e contente, possa ser considerado um daqueles remanescentes que o Senhor tem preparado para que usufruam da sua bondade. Querido amigo, um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.
Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem